This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Portuguese, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de portugais, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de portugués, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai escutar a conversa entre dois amigos, Martim, um coach profissional, e uma amiga, Patrícia, que se encontram no supermercado. Olá, Patrícia. Tudo bem?
Olá, Martim. Não muito bem, para ser sincera. Sinto que preciso de mudar de vida.
Como assim? Uma mudança profissional? Eu me tornei coach recentemente, sabia?
A sério? Que fixe! Então, eu adoro ser jornalista, mas, muito honestamente, estou cansada de fazer a mesma coisa nos últimos 20 anos, mas não tenho ideia do que fazer.
Será que não está apenas cansada de trabalhar no jornal onde você trabalha?
Já trabalho na mesma empresa há 10 anos, como sabes, e sempre escrevendo as mesmas colunas. Já não me atrai mais. Adorava sair por aí e fazer pesquisa, e já não gosto mais.
Seria possível assumir outras responsabilidades na empresa? Às vezes bastam pequenos passos em vez de grandes passos.
Ai, não sei. Não sei mesmo.
Não fique triste. Eu posso ajudar. Sabe o que mais? E se você lançar a sua própria revista? Chega uma hora da vida que aprendemos o suficiente para sermos inovadores.
Sim, mas tantos negócios abrem e meses depois eles fecham.
Patrícia, isso é porque as pessoas não planejam bem. A chave é pensar no futuro. Hoje já é passado.
Ai, tudo isso me parece super complicado.
Ter algumas reservas também ajuda. Mas me liga na próxima semana e eu te ajudarei.
Ai, obrigada, Martim.
Imagina, mudar de carreira é difícil, mas com apoio, tudo fica mais fácil. Vou ficar esperando a sua chamada.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Olá, Patrícia. Tudo bem?
Olá, Martim. Não muito bem, para ser sincera. Sinto que preciso de mudar de vida.
Como assim? Uma mudança profissional? Eu me tornei coach recentemente, sabia?
A sério? Que fixe! Então, eu adoro ser jornalista, mas Muito honestamente, estou cansada de fazer a mesma coisa nos últimos 20 anos, mas não tenho ideia do que fazer.
Será que não está apenas cansada de trabalhar no jornal onde você trabalha?
Já trabalho na mesma empresa há 10 anos, como sabes, e sempre escrevendo as mesmas colunas. Já não me atrai mais. Adorava sair por aí e fazer pesquisa, e já não gosto mais.
Seria possível assumir outras responsabilidades na empresa? Às vezes bastam pequenos passos em vez de grandes passos.
Ai, não sei. Não sei mesmo.
Não fique triste. Eu posso ajudar. Sabe o que mais? E se você lançar a sua própria revista? Chega uma hora da vida que aprendemos o suficiente para sermos inovadores.
Sim, mas tantos negócios abrem e meses depois eles fecham.
Patrícia, isso é porque as pessoas não planejam bem. A chave é pensar no futuro. Hoje já é passado.
Ai, tudo isso me parece super complicado.
Ter algumas reservas também ajuda. Mas me liga na próxima semana e eu te ajudarei.
Ai, obrigada, Martim.
Imagina, mudar de carreira é difícil, mas com apoio, tudo fica mais fácil. Vou ficar esperando a sua chamada.
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas.
Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai escutar uma entrevista com um artista que usa lixo para criar as suas obras de arte.
São 16h e você está com a Rádio 5. Bem-vindo ao nosso programa de arte. António, a sua exposição de arte tem peças criadas com lixo que coletou no aterro municipal. Como é que nasceu este projeto?
Boa tarde a todos. Bom, há algum tempo eu ajudei o meu filho com um projeto de fotografia da escola. Ele quis fazer umas fotos ao aterro e mais tarde, ao editar as fotos, eu prestei atenção aos catadores de lixo. Então, decidi voltar lá.
Você usa a arte como um meio de chamar a atenção dos direitos humanos. É a nova tendência?
Penso que os artistas, apesar da era em que vivem, têm a possibilidade de contar uma história. Pode ser uma história sobre a natureza, política, crise, mas tem que chamar a atenção das pessoas.
E que história é esta?
É a história de 8 catadores de lixo que vivem em extrema pobreza e trabalham em condições muito difíceis. Mas o que mais me chamou a atenção quando vi as fotos foi o sorriso rasgado e honesto.
António, temos de ir para uma curta pausa de anúncios. Temos uma pergunta de um ouvinte que chegou por e-mail. O que vai fazer com o dinheiro da exposição?
Ah, sim. Boa pergunta. Quando coletei o lixo, vi que eles separam tudo à mão. Isso toma imenso tempo e esforço. Aí decidi que todos os proveitos da exposição deveriam ir para um fundo para comprar máquinas. Oxalá mais artistas se juntem a esta causa.
Os 8 quadros ou instalações estão a gerar muita discussão nas redes sociais. Está contente com isso?
Nossa, contentíssimo! Com esta exposição, eu queria que o povo brasileiro discutisse as condições de trabalho, a pobreza. Por isso, sim, estou muito feliz com todo esse papo nas redes sociais.
Obrigada pela fantástica e interessante entrevista, António. E agora, vamos passar às notícias internacionais.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
São 16h e você está com a Rádio 5. Bem-vindo ao nosso programa de arte. António, a sua exposição de arte tem peças criadas com lixo que coletou no aterro municipal. Como é que nasceu este projeto?
Boa tarde a todos. Bom, há algum tempo eu ajudei o meu filho com um projeto de fotografia da escola. Ele quis fazer umas fotos ao aterro e mais tarde, ao editar as fotos, eu prestei atenção aos catadores de lixo. Então, decidi voltar lá.
Você usa a arte como um meio de chamar a atenção dos direitos humanos. É a nova tendência?
Penso que os artistas, apesar da era em que vivem, têm a possibilidade de contar uma história. Pode ser uma história sobre a natureza, política, crise, mas tem que chamar a atenção das pessoas.
E que história é esta?
É a história de 8 catadores de lixo que vivem em extrema pobreza e trabalham em condições muito difíceis. Mas o que mais me chamou a atenção quando vi as fotos foi o sorriso rasgado e honesto.
António, temos de ir para uma curta pausa de anúncios. Temos uma pergunta de um ouvinte que chegou por e-mail. O que vai fazer com o dinheiro da exposição?
Ah, sim. Boa pergunta. Quando coletei o lixo, vi que eles separam tudo à mão. Isso toma imenso tempo e esforço. Aí decidi que todos os proveitos da exposição deveriam ir para um fundo para comprar máquinas. Oxalá mais artistas se juntem a esta causa.
Os 8 quadros ou instalações estão a gerar muita discussão nas redes sociais. Está contente com isso?
Nossa, contentíssimo! Com esta exposição, eu queria que o povo brasileiro discutisse as condições de trabalho, a pobreza. Por isso, sim, estou muito feliz com todo esse papo nas redes sociais.
Obrigada pela fantástica e interessante entrevista, António. E agora, vamos passar às notícias internacionais.
Você tem agora 2 minutos para terminar de responder às perguntas.
Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
você vai ouvir Ana Ferreira, uma atriz portuguesa famosa que está a celebrar o aniversário da Sopa dos Pobres.
Olá! Bem-vindos ao meu novo podcast. Hoje vou falar-vos sobre a Sopa dos Pobres, uma instituição que celebra 100 anos de existência e da nossa campanha chamada 100 para 100. Porquê é que é tão importante, poderão perguntar? Bom, eu cresci no bairro onde esta fantástica associação começou. Como adolescente, eu trabalhava lá nas férias de verão, no programa de voluntariado para os jovens. Ajudava na cozinha a preparar a sopa durante a manhã e depois servia o jantar. E éramos como uma grande família. A Sopa dos Pobres começou em 1920, com um pequeno grupo de voluntários que decidiu comprar uma garagem abandonada e transformá-la numa cozinha e sala de refeições. No início, as pessoas tinham vergonha de entrar, mas devagarinho começaram a sentir-se bem acolhidas. Rapidamente, os donativos vieram de todo o bairro. Todos sabiam que, ao doar vegetais, arroz ou massa, refeições nutritivas podiam ser preparadas. E às vezes, no Natal, alguns supermercados doavam carne e até peixe. No Natal passado, tivemos tantas sobras que fizemos sandes e distribuímos na rua, à porta do metro em Lisboa. Hoje em dia, as instalações aumentaram e agora os sem-abrigo podem entrar, comer uma refeição quente e depois podem lavar a roupa e tomar um duche quente. A Sopa dos Pobres merece o nosso apoio profundo. É nosso dever ajudar a comunidade. Se eles estiverem alimentados, lavados e vestidos com roupas limpas, eles sentir-se-ão bem e irão sentir-se agradecidos à comunidade. E agora, você pode fazer parte da nossa campanha 100 para 100. O nosso objetivo é recolher o suficiente para servir refeições e duches para 100 pessoas por dia, no novo abrigo do centro da cidade. Com esta iniciativa, 100 pessoas terão acesso a uma refeição e a um duche. Em retorno, elas terão de trabalhar 100 horas em trabalhos comunitários. Basta doar 10 euros. Mas também pode doar alimentos, artigos de higiene e roupa usada. Iremos fazer a recolha à porta de supermercados durante o próximo mês. Esteja atento ao carrinho azul com um póster 100 para 100. Juntos, podemos ajudar os sem-abrigo a recuperar o seu lugar na sociedade. Apesar de recebermos apoios do governo e da Igreja, precisamos da sua ajuda para combatermos a pobreza.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Olá! Bem-vindos ao meu novo podcast. Hoje vou falar-vos sobre a Sopa dos Pobres, uma instituição que celebra 100 anos de existência e da nossa campanha chamada 100 para 100. Porquê é que é tão importante, poderão perguntar? Bom, eu cresci no bairro onde esta fantástica associação começou. Como adolescente, eu trabalhava lá nas férias de verão, no programa de voluntariado para os jovens. Ajudava na cozinha a preparar a sopa durante a manhã e depois servia o jantar. E éramos como uma grande família. A Sopa dos Pobres começou em 1920, com um pequeno grupo de voluntários que decidiu comprar uma garagem abandonada e transformá-la numa cozinha e sala de refeições. No início, as pessoas tinham vergonha de entrar, mas devagarinho começaram a sentir-se bem acolhidas. Rapidamente, os donativos vieram de todo o bairro. Todos sabiam que, ao doar vegetais, arroz ou massa, refeições nutritivas podiam ser preparadas. E às vezes, no Natal, alguns supermercados doavam carne e até peixe. No Natal passado, tivemos tantas sobras que fizemos sandes e distribuímos na rua, à porta do metro em Lisboa. Hoje em dia, as instalações aumentaram e agora os sem-abrigo podem entrar, comer uma refeição quente e depois podem lavar a roupa e tomar um duche quente. A Sopa dos Pobres merece o nosso apoio profundo. É nosso dever ajudar a comunidade. Se eles estiverem alimentados, lavados e vestidos com roupas limpas, eles sentir-se-ão bem e irão sentir-se agradecidos à comunidade. E agora, você pode fazer parte da nossa campanha 100 para 100. O nosso objetivo é recolher o suficiente para servir refeições e duches para 100 pessoas por dia, no novo abrigo do centro da cidade. Com esta iniciativa, 100 pessoas terão acesso a uma refeição e a um duche. Em retorno, elas terão de trabalhar 100 horas em trabalhos comunitários. Basta doar 10 euros. Mas também pode doar alimentos, artigos de higiene e roupa usada. Iremos fazer a recolha à porta de supermercados durante o próximo mês. Esteja atento ao carrinho azul com um póster 100 para 100. Juntos, podemos ajudar os sem-abrigo a recuperar o seu lugar na sociedade. Apesar de recebermos apoios do governo e da igreja, precisamos da sua ajuda para combatermos a pobreza.
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.